Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora a série especial Longevidade. Oferecimento RKM Engenharia. Um estilo de vida sereno espera por você. E Grupo Zelo. Ser associado do Grupo Zelo é garantir amparo para viver sem preocupações. Adquira já o seu plano.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série do mês de maio. Estamos estreando essa série para falar sobre um assunto que está em alta, pois se trata de todos nós, desde os mais jovens aos mais maduros, que é a longevidade. E você sabe o que essa palavra significa? Bom, de acordo com o dicionário, é uma característica, qualidade de longevo, duração da vida de um indivíduo, de um grupo, de uma espécie, mais longa que o comum. E se você pensa que esse assunto é apenas para os mais maduros, se enganou. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018 trouxe dados importantes. O primeiro é que, de acordo com o levantamento, o número de habitantes do país deve parar de crescer em 2047 e chegará a 233,2 milhões de pessoas. Nos anos seguintes, a população cairá gradualmente até os 228,3 milhões em 2060. Outro dado que eu gostaria muito de ressaltar é que em 2060, um quarto da população, ou seja, 25,5%, deverá ter mais de 65 anos. Isso significa que quem está com 25 anos hoje, ou seja, os jovens, serão a grande parte da população daqui a 40 anos. Portanto, a pauta da longevidade se torna ainda mais urgente e precisa ser discutida de forma integral entre as gerações. Afinal, precisamos preparar o país e nós mesmos para isso. Então, hoje aqui, para falar sobre um pouquinho sobre o estilo de vida, como que ela leva essa questão da idade, da longevidade, dessa nova era de mulheres que estão aí, eu convido Lúcia Barcelos, que é diretora da Luiza Barcelos Calçados e também é uma maratonista. Seja muito bem-vinda, Lúcia, que prazer ter você aqui em Mulheres Elétricas.
Oi, Carol, boa tarde para você e para todas as ouvintes dos Mulheres Elétricas. Realmente, ser mulher hoje em dia é uma maratona mesmo, porque é ser dona de casa, ser mãe, ser empresária e ainda querer ser uma atleta, né? A minha história de maratona não veio desde novinha, tá? Eu comecei a praticar esporte depois dos 20 anos, e mesmo assim eu tive minhas meninas e comecei a fazer uma caminhada só, era uma coisa bem leve. A maratona mesmo veio aos 42 anos, eu já não era tão novinha assim, mas foi quando eu tive a oportunidade de focar num esporte, e realmente a maratona mudou a minha vida, sabe? Eu consigo hoje pegar a maratona, me deu muito mais disciplina, muito mais foco. Eu acho que eu consigo enfrentar todos os problemas do dia a dia, principalmente no último ano que a gente teve a pandemia aí, né? Eu acho que a disciplina que a maratona me trouxe fez eu chegar mais longe.
Lúcia, que interessante, né? Você falou de duas palavras aqui que chamaram minha atenção. Primeiro, você falou que a maratona trouxe para você foco e disciplina, e que leva, né, te faz ir muito mais longe. Em uma das minhas entrevistas que a gente está fazendo, né, justamente para essa série da longevidade, eu ouvi de uma das entrevistadas que essa questão de falar a melhor idade, essas nomenclaturas que as pessoas, a sociedade tem a necessidade de rotular, né, a melhor idade, a terceira idade, agora cada dia é uma nova forma de lidar com os nichos dos seres humanos, né? E ela falou, gente, vamos parar com isso, né? A melhor idade é agora. Então, se a pessoa está com 20, com 40, com 60, com 80, essa é a melhor idade. E você fez um comparativo, né? Ah, quando eu tive minhas meninas, eu comecei a caminhar, né? Hoje você já deve estar com suas meninas já moças, e você hoje corre uma maratona. Como que você acha que nessa rotina, igual mesmo você ressaltou muito bem aqui na entrevista, a gente ser essa mulher agora moderna, né, que faz tudo, é dona de casa, é empresária, como que isso traz não só o foco que você comentou, a disciplina, mas também essa qualidade de vida, de verdade, assim, na prática? O que que você, né, Lúcia, sentiu nessa mudança de hábito que começou com uma caminhada lá quando suas meninas eram mais novas e agora virou no hobby, numa maratona e que te transformou?
É, realmente, minhas filhas já cresceram bastante, no entanto, as duas já são até casadas. Agora que você fez a pergunta, me fez parar um pouquinho para pensar o que que a atividade física me trouxe de benefício, e eu cheguei à conclusão que foi
eu não ver eu envelhecendo. Eu não consegui ainda, na hora que você fala comigo longevidade, eu não consegui parar ainda para pensar nessa palavra. Eu acho que o esporte traz isso para a gente, sabe? Eu me sinto novas igual minhas amigas de 30 anos, 35 anos. E acho que o maior benefício mesmo da atividade física é isso. Você está no meio muito ativo, você não deixa se envelhecer. Eu acho que vai bem por esse caminho, viu?
Lúcia, essa questão, a gente parece até que a palavra envelhecer virou um palavrão, né? Porque quando as pessoas falam, ah, poxa, fulano envelheceu, ou nossa, eu não quero envelhecer, as pessoas sempre associam o envelhecimento com uma coisa negativa. E isso é muito do que o tema longevidade está trazendo, porque não há o porquê da gente achar que envelhecer é uma coisa ruim. A gente é que tem que fazer com que esse processo seja mais planejado, mais seguro, mais confortável, porque a cabeça da gente mantém muito ativa. O corpo nem sempre acompanha. Talvez por você estar fazendo uma atividade física, né, que você está aí há décadas fazendo e virou um hobby, né, um hábito mesmo na sua vida, você está sentindo já colhendo todos os benefícios que ela traz. Mas a cabeça da gente se mantém muito ativa. A gente pode ter 70, 80, 90 e às vezes a cabeça da gente não acompanha o corpo. Eu queria perguntar para você, o quão importante você acha termos essa consciência de que a nossa mente vai se manter mais ativa e provavelmente vai querer alcançar mais e o nosso corpo nem tanto. Ainda mais você que está aí nessa parte do esporte, a maratona é uma coisa que faz parte da sua rotina. Se você tem consciência, até quando que o ser humano deveria parar e falar assim, olha, eu tenho X anos de idade, eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas o que o meu corpo hoje consegue fazer? Será que ele vai conseguir fazer isso daqui a 10, 15, 20 anos? Como é que você, Lúcia, encara essa realidade que é de todos nós, seres humanos? O que você acha disso?
Carol, essa pergunta é difícil de responder, viu? Porque o maratonista é justamente o contrário. O maratonista tem muito na cabeça que o que comanda é a mente, não o corpo. A gente, para correr a maratona, é um trabalho mais mental do que físico, sabe? Eu falo que terminar uma maratona, você tem que ter um mental melhor do que o físico. Que na hora que o corpo pede para você desligar, o corpo pede para você parar, não fazer mais nada, é a sua mente, a sua disciplina, o seu foco que vai fazer você terminar uma maratona. Quanto a não estar com a mesma performance daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu não sofro com isso hoje. Eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor que eu tiver na época. É igual uma maratona mesmo, você dá o melhor para o que você tem naquele dia e ser feliz com isso, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente ser feliz com o que a gente está dando conta no dia. E não preocupar se vai estar daqui 10, 15 anos melhor ou pior do que hoje. Mas que você vai estar feliz com o que você consegue fazer para aquele dia.
Ô Lúcia, esse relato seu é tão interessante porque vai totalmente de encontro ao que a gente está falando. A idade não tem a ver com o número. Ela tem a ver com a sua disposição e a sua disponibilidade em sempre fazer o melhor daquele dia. Igual você mesmo falou. Então, eu volto a dizer, a melhor idade é aquela que você está. Então, eu acho assim, faz total sentido o que você falou, que eu não estou preocupada daqui a 10, 15 anos, meu corpo vai ou não, eu estou agora concentrada no hoje. E é justamente isso que a gente vem falando durante essa série da longevidade. As pessoas ou se preocupam demais com o futuro, ou vivem demais no passado e deixam de viver o presente. E eu vejo que, pelo seu relato, você está vivendo o seu presente da melhor forma que você pode, né? Isso não significa ignorar o futuro, né? Ou esquecer o passado. Mas você não está ditando a sua vida presente de acordo com o que veio ou o que foi. Então, eu acho isso sensacional. Então, essa sabedoria, né? Eu acho que o atleta, né? Ele, igual você falou assim, é mais uma questão de controle da mente, mais do que do próprio corpo. Isso mostra o quanto que o esporte realmente ele nos traz um foco, né? Um equilíbrio. E essa disciplina que você falou. Então, que seja sempre assim. E agora eu queria voltar, a gente estava fazendo umas reflexões aqui com a nossa entrevista, mas o que você acha se uma pessoa aos 60 ou aos 50 ou enfim, ó, a mais de 60, se a pessoa falasse, vou começar a correr, é tarde demais para isso? Você aconselharia uma pessoa a começar a correr numa certa idade ou qualquer idade?
Eu sempre vou incentivar e achar que a idade não é um empecilho. Eu não sei se porque a minha história de vida me mostrou muito isso. A minha mãe, há 38 anos atrás, quando ela tinha 50 anos, naquela época 50 anos já era uma senhora, ela resolveu empreender e montou a Luiza Barcelos, a nossa empresa. Então, assim, ela tinha tanta garra, tanta vontade e fez tanta diferença aos 50 anos, onde ninguém mais, já estava todo mundo aposentando naquela época, e ela fez história. Então, eu acho que a idade nunca é um limitador quando você tem uma vontade e um objetivo de onde você quer chegar.
Poxa, Lúcia, que exemplo maravilhoso que você nos deu aqui no final dessa entrevista. Maravilhoso. Isso é a inspiração e um verdadeiro relato, né? E a prova de que não há idade para se começar, né? Não há idade certa. A gente pode começar quando há energia, quando há vontade, quando há dedicação. Essa disciplina que você tanto falou, o foco. Isso nos dá um suspiro de alívio. E pelo menos para mim, tá? De pensar que a gente ainda tem décadas e décadas muito produtivas, né? Ativas. E que puxa a vida, por favor, que bom que hoje em dia a gente não é taxado mais de velho depois dos 40, 45, 50 e assim vai, porque na época da minha mãe eu lembro direitinho quando ela fez 40, era como se a vida tivesse dado um ponto final. E na verdade eu enxergo hoje, que é a minha geração de 40 a 50, né, eu enxergo hoje como um recomeço, um novo olhar sobre uma nova vida, novas oportunidades. E por que não, né, Lúcia? É, que bom que você então seguiu aí os passos da sua mãe, que me parece ser também uma verdadeira mulher elétrica, e continuou aí trilhando, né, os sonhos, as vontades e conquistando novos objetivos. E isso que eu acho que é, né, o verdadeiro valor da vida no final das contas, é a gente se permitir ser feliz, né, no momento e deixar a vida assim realmente nos conduzir para um caminho de realizações. Fiquei muito feliz com o seu relato, com a sua história, parabéns mesmo e te agradeço muitíssimo aqui pela sua participação, viu?
Eu que agradeço a você pelo bate-papo, tá? E realmente fazer a gente enxergar que o importante é ser feliz hoje, não ficar presa nem no passado e nem tanto no futuro, né? Eu acho que é por aí o caminho, sim. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Lúcia. E para vocês que estão nos acompanhando aqui pela rádio, nos acompanhem também lá no @ Mulheres Elétricas.
Mulheres Elétricas.
Série especial Longevidade. Oferecimento RKM Engenharia. Um estilo de vida sereno espera por você. E Grupo Zelo. Ser associado do Grupo Zelo é garantir amparo para viver sem preocupações. Adquira já o seu plano.
Bom, nesse segundo bloco do programa de hoje sobre a longevidade, vamos ter a convidada, que é a Candice Pomme, de 47 anos. Ela é uma pesquisadora e especialista em gerontologia, tá? Ou seja, no assunto do envelhecimento. E ela veio falar hoje um pouquinho sobre o que é etarismo. É uma nova palavra que está girando aí em torno agora das novas conversas, né, dos novos temas, pautas, que é o preconceito contra a idade. Candice, muito obrigada aqui pela sua presença, é uma honra ter você aqui em Mulheres Elétricas. Então conta um pouquinho pra gente quais são os grandes pontos, né, esses pontos mais importantes para que nós estejamos atentos para não serem repetidos, né, passados para frente, para a gente ficar sempre aí com essa luz acesa diante do nosso comportamento, não somente com nós mesmas, né, mas também com os outros. Conta pra gente um pouquinho sobre essa nova palavra, etarismo.
Então, Carol, algo muito importante com relação à longevidade, que é um ponto de bastante atenção, é a consciência da gente começar cada vez mais entender os impactos do preconceito etário. O preconceito etário, ou qualquer discriminação através ou pela idade, segregação pela idade, tem impactos muito profundos no ser humano que está envelhecendo, na sociedade que acaba por isolar esse ser humano ou dar menos oportunidades para essa pessoa que passou dos 50, né? E para a própria comunidade, para as indústrias, para a própria o sistema econômico. Porque no fim das contas, as pessoas acima de 60 anos, elas continuam consumindo, são arrimos de família, têm uma vida ativa, ou seja, são contribuintes para o nosso sistema econômico. Se a gente hoje fosse somar todas as pessoas 60 a mais no mundo, poder de consumo que elas têm é equivalente ao terceiro maior PIB do mundo. Ou seja, elas movimentam muito dinheiro no mercado. Então, por que essa segregação? Por que esse preconceito? E se a gente for pesquisar, tem uma raiz cultural muito forte, né, que vem do mundo pós-industrial. Na era industrial, o que vale é a sua potência física. É o quanto você consegue trabalhar, o número de horas. Tem uma questão quantitativa e muito focada na performance física. E se a gente pensar bem, a aposentadoria, né, o fato de você retirar a pessoa e que fazer com que ela se recolha aos seus aposentos, e daí o nome, vem a partir do momento que a pessoa não tem mais condições físicas de exercer, ou não tinha na época da criação da aposentadoria, de exercer as atividades que ela tinha na indústria com a mesma velocidade ou com a mesma potência. Só que a gente não pode ser refém, né, Carol, desse mundo que só olha a parte física. Porque quando a gente olha, as pessoas acima de 50 anos são as pessoas mais conciliadoras, são as pessoas que já passaram por vários ups and downs, momentos difíceis na vida. Então, por isso, elas têm uma visão de longo prazo, uma capacidade de planejamento a longo prazo muito maior do que uma pessoa que não tem esse repertório. São pessoas que sabem cuidar dos outros, porque também elas aprenderam ao longo da vida todos as técnicas de cuidado, né? Seja cuidar de um filho, cuidar de um pai, cuidar de animais, ou seja, o fator cuidado também está arraigado nessa vivência de longa jornada. Então, tem muitas qualidades que a gente vai adquirindo e é que a gente vai se melhorando quando envelhece. Mas a nossa sociedade, culturalmente, ela está focada na parte física, no nosso declínio físico, declínio biológico. E, na verdade, a gente precisa começar a se empoderar e entender que a gente é muito mais do que só o físico, né? A gente tem outras coisas que a gente ganha com o amadurecimento. A gente aprende muitas lições com o amadurecimento. Então, a questão do preconceito etário, ela começa por nós. A gente entendendo que a gente sim está num processo de envelhecimento, e biologicamente falando, a gente está envelhecendo desde o dia que a gente nasceu. Ou seja, não é um privilégio para as pessoas de cabelinho branco, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Então, quando a gente se vê nesse processo e a gente se enxerga nesse processo, a gente para de olhar para o outro como só se o outro estivesse envelhecendo. Eu sempre gosto de brincar que, assim, quem nunca, né, foi naquela boa e velha festa de formatura, de 10 anos, 20 anos de formada, e volta falando: nossa, como fulaninho envelheceu, como Beltrana tá acabada. Só que você não percebe que você também envelheceu. Como você se vê no espelho todos os dias, você não tem essa percepção da passagem do tempo. Mas o tempo está passando. Então, quando a gente não se empodera da nossa propriedade, quando a gente quer parecer menos idade, né? Você querer estar bem, bem consigo mesma do ponto de vista físico, psicológico, emocional, isso é incrível. Mas ainda se sentir elogiada quando alguém fala que você parece menos idade, você aparenta menos idade do que aquela que você tem, isso nada mais é do que um preconceito. É o preconceito etário aí atuando em nós mesmos. Na verdade, a gente deveria estar muito feliz em estar com a idade que a gente está, de uma ótima forma, sendo um novo retrato desta idade. Então, o ideal é que a gente sim pareça ter a idade que a gente tem, mas a melhor forma desta idade. Então, o preconceito etário, se a gente acender uma luz amarela toda vez que a gente observar esse tipo de coisa, toda vez que a gente for, se a gente lidera equipes, né, onde quer que a gente trabalhe, se a gente tiver esse olhar para entender que as gerações hoje elas se complementam, isso vai ser um grande passo para a nossa humanidade, para a nossa sociedade contemporânea. Hoje, pela primeira vez, a gente tem quatro ou cinco gerações diferentes trabalhando nos mesmos ambientes de trabalho. A gente tem de millennial à geração baby boomer. Ou seja, são muitas maneiras diferentes, de encarar uma situação, um contexto, um problema. Então, quanto menos preconceito etário, quanto menos etaristas a gente for com nós mesmas e com quem está à nossa volta, melhor a gente vai poder aproveitar e desfrutar da mágica que é essa conexão intergeracional. O que que cada geração pode trazer para a mesa e ajudar os negócios a evoluírem, ajudar as pessoas a crescerem e se desenvolverem de forma individual e coletiva. Outro aspecto importante a gente ressaltar é que a parte física, isso não sou eu que estou falando, são vários estudos que afirmam isso, a parte física ela é responsável por simplesmente de 20 a 30% da qualidade com que você envelhece. Os outros 70, 80%, eles estão conectados com o seu entorno, ou seja, esse ecossistema que você construiu para o seu próprio envelhecimento. Então, como estão suas relações? Como está a sua saúde cognitiva? Quanto você tem aprendido ao longo de todos esses anos? Como é que está sua casa? Sua casa está ordenada para se tornar um museu vivo da sua história? Ou a sua casa, ela é um lugar de reconexão, um lugar de aprendizado, um lugar de fluxo de energia que entra e sai? A sua ordem financeira, como é que isso está organizado? Você se planejou para esse momento? Como está a relação com seus filhos, com as pessoas com as quais você convive? Então, todos esses aspectos, eles formam esse ecossistema. E esse ecossistema, ele é responsável, ele conta, ele pesa 80% na maneira que você envelhece, na qualidade de envelhecimento que você tem. E a parte física, a única certeza que a gente tem é que um dia essa parte física ela vai falhar. Mas se esse ecossistema que a gente construiu de maneira consciente e ativa, se ele está bem alicerçado, ele vai ser, esses outros pilares vão ser os pilares de sustentação para quando o seu físico não estiver tão bom assim. Então, se a sua cabeça estiver boa, se as suas relações, suas amizades, seu núcleo de amigos, se a sua capacidade de se manter curioso, né, estiver de pé, isso é o que a gente aprende com quem já tem 80, 90, 100 anos. É daí que eles tiram a maneira positiva de enxergar a vida, a maneira sempre de se ver no processo de envelhecimento, sempre como uma forma de estar se desenvolvendo, continuar se desenvolvendo até o último dia da vida deles. A gente também não pode esquecer das intersecções de preconceito, Carol, que isso também é uma fase mais elevada do jogo, mas além do preconceito etário, a gente precisa estar ciente da intersecção de preconceitos, né? Quando a gente tem o etarismo, o idadismo, como a gente chama, que vai atingir democraticamente todos aqueles que envelhecerem, né? Então, por isso que a gente fala que é o preconceito mais democrático de todos, a gente tem que entender que ele se sobrepõe a outros preconceitos já existentes na nossa sociedade. Então, uma pessoa negra, quando envelhece, ela está sofrendo dois tipos de preconceito, né? O do envelhecimento e o preconceito de raça. Um homossexual, quando envelhece, está recebendo duplamente o efeito desse preconceito. Então, tem várias questões que são muito importantes a gente ressaltar, porque tem a questão dessa interseccionalidade dos preconceitos e tem a questão do duplo preconceito no caso das mulheres, que é o bom e velho homem pode, mulher não pode, né? Homem de cabelo branco é charmoso, mulher de cabelo branco é desleixada. Homem mais velho namorando com alguém que tenha 20, 30 anos a menos, ah, o cara é bacana, é garanhão, é bonitão, o cara deve estar tá bem. Uma mulher namorando com um cara mais jovem, gente, ela não se enxerga. Então, toda essa questão é muito importante a gente estar atento, porque muitas vezes é tão inconsciente que a gente mesmo, e principalmente as mulheres, acabam sustentando preconceito com outras mulheres. A gente está mais do que na hora de dar um basta nessa situação e a gente se conscientizar de todos esses vieses que a gente está atravessando de maneira muito inconsciente. Então, acho que o primeiro grande passo para a gente se liberar de tudo isso é a gente estar tá consciente desse processo, se enxergar nesse processo, entender que sim, a gente está envelhecendo. E que, por outro lado, tem uma beleza em tudo isso, tem uma vantagem em tudo isso. A gente tem que entender que o envelhecimento ele precisa passar a ser um destino desejável, porque ele é inevitável. Enquanto a gente continuar pensando que o envelhecimento é um lugar para onde eu não quero ir, menos eu vou aprender sobre isso, menos eu vou me informar, menos eu vou me entender no processo e mais eu vou estar agindo de forma idadista, etarista, preconceituosa comigo e com as pessoas que estão envelhecendo à nossa volta. Então tá na hora da gente estar tá consciente a respeito disso e virar a chave, né? Virar o jogo para que todos nós possamos envelhecer bem e que as próximas gerações tenham outras brigas e que não tenham que brigar por isso, que a gente possa ser exemplo de envelhecer bem na nossa própria geração.
Candice, quantos esclarecimentos você trouxe aqui para a gente hoje, né? Inclusive essa frase que você falou, né? O envelhecimento, né? O etarismo é o tipo de preconceito mais democrático. A gente tem que entender que todos nós estamos no mesmo barco. Uns chegam primeiro, outros depois, mas todos chegam, né? Então, isso é uma frase muito importante para a gente manter em mente toda vez que a gente se pegar com esses pensamentos preconceituosos em relação a nós mesmas, né? Porque a gente também está nesse processo e aos outros. Eu te agradeço muitíssimo pela sua colaboração. Obrigada aí por você estar à frente desse assunto, né? E trazer esse conhecimento, trazer essa luz para todos nós aqui. Obrigada e espero podermos estar juntas aí em breve, viu? Se cuida aí. Um abraço.
Carol, prazer foi meu estar aqui nesse bate-papo tão importante para que a gente possa saber envelhecer, né? Que a gente possa aprender umas com as outras e seguir aí traçando uma nova forma da gente encarar essa parte, esse momento tão importante das nossas vidas. Um beijo enorme.